Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Nós estamos na segunda temporada da série e você pode ouvir o programa completo, inclusive a temporada 1, nos grandes agregadores de áudio. Eu sou a Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás. Quero agradecer a Manuelina Duarte, minha parceira, coautora desta série. Ela é professora da Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, da UFG, onde ela atua também nos cursos de museologia. Bom, hoje eu vou conversar com a Tatiana Bo. Ela é mestre em História da Arte pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela tem pós-graduação em História da Arte pela FAAP, também de São Paulo, e é graduada no bacharelado em Artes Plásticas pela Unesp. Desde 2015, a Tatiana coordena o setor educativo no Museu de Arte Brasileira, o MAB, da FAAP, e lá ela tem desenvolvido e discutido, né, as questões da formação das equipes de educadores que atuam em exposições. A Tatiana também atua na área de arte e educação desde 2000, e ela tem uma especialização em fashion design pelo Instituto Marangoni de Milão. Ela tem se dedicado ao estudo de museus de arte, museus de moda e arte e educação. Tatiana, é um prazer enorme ter você aqui participando com a gente nessa série especial. Seja muito bem-vinda.
Olá, Rita. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite a você e a Manuelina. É um prazer conversar com todo mundo hoje.
Que bom ter você aqui. E, Tatiana, a gente sempre abre essa série aqui em geral, né, perguntando às pessoas, às convidadas, para falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional. Como é que você chegou a esse trabalho hoje com arte e educação que envolve os museus e a moda?
Eu comecei, né, na arte e educação em 2000, na grande exposição que formou muitos educadores, na Brasil Mais 500, que teve, né, na Ibirapuera. E desde então, eu ainda estava na faculdade nesse período. E desde então me interessou trabalhar nos museus, nas exposições, aprender bastante. E logo depois que eu me formei, eu fui estudar Fashion Design no Instituto Marangoni. E lá eu descobri também outro universo da moda e trabalhei também em exposições de moda, tanto de arte. Na FAAP teve a exposição Moda no Brasil, em 2012. E então meu interesse começou a girar tudo em torno desse universo, por isso que eu retomei, né, arte e moda no meu mestrado, que eu fechei em 2019 na Unifesp, e desde então tenho pesquisado essas áreas da moda, da arte, e trabalho também como na consultoria de moda desde o ano passado.
Nossa, que interessante, você me fez lembrar agora, né, do Brasil Mais 500. Eu cheguei a visitar a exposição e foi uma movimentação enorme, né, de equipes multidisciplinares, né, e foi uma ocasião importante, inclusive, para a formação, né. Bom saber que você é uma das pessoas que esteve envolvida nisso, né.
Sim.
E Tatiana, você desenvolveu uma oficina. E eu acho que essa oficina é uma oficina bem, eu acredito, né, importante para esse contexto, né, das aproximações, das relações entre moda e museu. É uma oficina que chamou a roupa musealizada, exposições possíveis. E essa oficina fez parte da programação de uma exposição, né, chamada Emma e a Moda no Século XX, na Casa Museu Emma Klabin. Você pode contar um pouco como é que foi essa experiência, essa tua proposta, a ideia, né, dessa oficina?
A proposta, ela partiu da minha pesquisa de mestrado com o tema Alexander McQueen, da passarela ao museu. Teve como proposta perceber e refletir as diferentes formas de expor uma peça de vestuário dentro de uma exposição. E como que a oficina, ela aconteceu um mês antes da abertura da exposição, não tínhamos ideia de como que as roupas da Emma iriam ser expostas na casa museu. Então, no dia da oficina, apresentei o vestido que fez parte da performance final do desfile número 13 do estilista McQueen, que aconteceu em 1999, e discuti com os participantes a experiência que envolve ver a roupa no desfile e depois nas exposições, de como cada curador trabalhou a expografia desse vestido para apresentar ao público. E a importância da expografia na experiência do visitante, né? Quando o objeto ele está sendo apresentado, essa relação do seu corpo dentro do espaço museal. Então, a exposição Emma e a Moda contou com uma breve história da moda dos anos 20 aos anos 80, por meio das roupas de Emma, do vestuário, acessórios, fotografias da colecionadora. E a partir das imagens que eu tive, né, das suas roupas, nós discutimos formas possíveis de apresentar um vestuário em uma exposição, se atentando e valorizando os ângulos e todos os detalhes dessa indumentária. E a partir das conversas, a proposta prática foi que cada participante elaborasse uma roupa com tecido, né? Foi disponibilizado tecidos, aviamentos, pensando nos espaços presentes no Museu Casa. Então, estávamos no dia no perto do jardim também, porque não podíamos entrar dentro ainda, porque a exposição estava em montagem, e tendo como referência a posição do seu corpo e do visitante no espaço. Então, pensar como que você se coloca. Como que será que o visitante está se colocando? Como que se vai expor essa roupa dentro da exposição?
Eu não sei se você sabe, Tatiana, mas o Museu Paulista, há muitos anos, eu não vou me recordar a data exata, mas foi chamado para avaliar a coleção, né, de roupas da Emma Klabin. Ainda o museu estava em processo, aliás, a casa, né, estava em processo de se transformar em museu, em ser musealizada. E o setor de têxteis, com a coordenação da Teresa Cristina Toledo de Paula, fez essa avaliação. Eu era estagiária na época no museu. E aí nós fomos conhecer, tinha muita coisa de alta costura francesa, né? Eu não sei se depois isso foi inventariado, né? E as roupas estavam em estado assim boníssimo de conservação, né? Muito impressionante a casa toda. Para quem não conhece, quem tiver oportunidade, né, Tatiana, tá em São Paulo e fica no Jardim. Eu não lembro se é Jardim Paulistano, mas ali nos Jardins, né? Essa casa.
Fica
Existiu.
isso mesmo.
E aí o que você está apresentando, que eu acho que é interessante e que talvez seja um aspecto mais novo, né, da gente pensar as roupas nos museus, é a relação de quem visita e de quem olha para a exposição, né? E não só dos objetos que estão ali expostos, né, mas de como você, qual é a tua perspectiva em relação a esses objetos, né? Como é que você vê esse desafio, Tatiana? Porque é um desafio expor roupas, né, nos museus, né, e galerias. Como é que você vê, que desafios a gente pode pontuar aqui, né, da exposição de roupas aqui, de modo geral, no Brasil e fora do Brasil, mas no Brasil em particular?
Eu penso que o maior desafio em expor as roupas vem antes mesmo de ela estar numa exposição. Então, o desafio inicial penso que seja também na falta de gestores especializados na área, né, para política de seleção e aquisição, para o acervo da instituição, e como que a indumentária pode ser inserida nas diversas tipologias dos museus, porque isso dificulta, né, no levantamento de dados, no mapeamento dos museus que possuem as roupas e seus acervos, e também a falta de padronização quando você cadastra, né, e classifica as roupas. E eu tenho conversado, né, com gestores em preservação e conservação, porque não sei se todo mundo sabe, que lá no Museu de Arte Brasileira, onde eu trabalho, eles começaram a criar o acervo de moda de estilistas contemporâneos a partir da década de 80. E o desafio, quando eu vejo, é na questão do conhecimento do texto, né, da conservação. E quando as roupas elas são expostas para o público, como que ela vai ser apresentada, né? Quando eu fiz esse mestrado, pensar na de observar o vestido, né, a indumentária na sua tridimensionalidade. Então, como que o público pode perceber essa roupa, não só em um ângulo específico, mas dá a volta a 360 graus, e depois também da exposição, como que ela vai ser mantida, como que ela vai ser preservada. Então, é uma área muito nova aqui, né? E é um acervo novo também. E é muito recente os acervos de moda de indumentária em museus, museus de arte, museus históricos. Então, são muitos desafios.
Nossa, isso é que boa essa tua notícia, né? Eu acho que muita gente não sabia, não sei se já isso está em curso agora, né,
Tá em
Tatiana?
curso, isso mesmo.
Ainda não está disponível, quer dizer, não tem uma exposição, né? Mas vocês estão trabalhando para isso, né?
Isso.
E eu acho que você tocou aqui num ponto que é central para a gente pensar, né? A presença dessa tipologia, como você disse, né? Nos acervos dos museus e galerias, como museus de arte, por exemplo, né? Como esse da FAP. Quer dizer, do ponto de vista de quem estuda vestuário, né? Ou os modos de vestir, quais são as informações importantes, né? Da gente documentar nas várias etapas. Né, da musealização de um objeto dentro de um museu, né? E porque a gente vê hoje nos museus que tem no seu acervo, né, entre as suas coleções indumentária, muitas vezes não tem a informação que é relevante para essa área de estudo, né, e de pesquisa. Então a gente acaba tendo uma informação das roupas que são informações semelhantes por exemplo, a um retrato, né, a uma pintura, né, você tem informações plásticas ali, né, de que cor, né, do autor, mas a gente não tem informação das fibras, né, do tipo de fio, quer dizer, e das tecnologias têxteis e de vestuário, né.
Exatamente.
Então, vai ser muito interessante. Já estou super curiosa para conhecer, né, e saber quais vão ser os pontos de atenção aí dessa coleção. Não sei se você já pode falar um pouquinho, dar um spoiler, né? Gente, sobre isso seria ótimo.
São alguns estilistas, por exemplo, André Lima, o Fauzi Hatten, o Lino Vila Ventura. Então, já tem uma boa coleção e vamos ver se a gente consegue conhecer um pouco, né, deles no ano que vem, talvez. Mas uma parte dela foi exposta, um pequeno núcleo, em 2018 ou 2019, se eu não me engano, onde o público conheceu um pouco do trabalho do Fauzi Hatten, dos vestidos dele, e também as marionetes, né, que o Fauzi também fez em um dos desfiles dele. Então, é um pouco do que vai ser constituído no novo acervo.
Nossa, maravilha, que notícia boa, viu? Então, quer dizer, teve uma prévia, assim, um pouco antes da pandemia, né? E já tem uma data, Tatiana, para a primeira atividade, assim, ou uma exposição, ou ainda não tem?
Ainda não tem, tem estudos, né?
Tá.
Mas uma data certa ainda não tem, infelizmente, mas está se pensando em possibilidades.
Olha, então já vamos torcer aqui, né, aguardando ansiosamente por essa novidade aqui do MAB, né, da FAAP. Eu vou aproveitar até inverter a ordem aqui de uma pergunta que eu queria te fazer, né, já que você falou desse desafio que é você ter gestores especializados, né, Tatiana? Você isso, quer dizer, pessoas treinadas para trabalhar com essa tipologia de acervo, né? E o que transforma muito a gestão desse patrimônio, né? Uma das questões assim que tem aparecido para a gente na universidade, mas eu acredito que talvez os museus tenham isso melhor resolvido. Mas o que que você podia falar, assim, ou no seu ponto de vista? Não sei se você tem uma visão, né, clara sobre isso. Mas em relação à terminologia mais adequada para os museus, o que que você pode falar da escolha, né, por termos como roupas, vestuário, indumentária e moda?
Eu uso muito palavra moda, né? Não, desculpa, eu uso muita palavra roupa por conta dessa palavra estar mais presente no nosso dia a dia e que a gente fala o tempo todo de transmitir a nossa personalidade, a mensagem por meio das roupas. Então ela está muito mais próxima do público. Mas também a roupa, quando a gente vai buscar, né, as definições, por exemplo, de indumentária e do vestuário, a palavra roupa, a terminologia, ela também está presente na indumentária e também no vestuário, que engloba, né, a indumentária em geral. E a moda, a terminologia moda, eu entendo mais como um conceito, diferentemente da roupa, do vestuário, da indumentária. Eu entendo essa terminologia como uma mudança mais rápida de tendências. Ela é mais efêmera. Eu entendo a moda como algo que passa muito rápido, que permeia essas terminologias, mas de uma forma muito mais rápida.
Eu acho que você trouxe uma distinção importante, né? Quando a gente vai falar dos objetos que vão para o museu, né, ou que são musealizados, pelo menos esses que estão em forma física, né, Tatiana? Porque a gente tem os acervos que são já nato digitais, né? Mas esses, os físicos, né, quando a gente fala de moda, na verdade é impalpável, assim, intangível, é uma ideia que pode estar vinculada a alguns objetos, né? Ao passo que vestuário, indumentária, ou mesmo roupa, na nossa língua, isso está mais relacionado aos itens, né? A esses objetos. Agora, uma coisa que eu imagino que a Manuelina, se pudesse estar aqui com a gente, pensaria que no projeto, nós duas, a Manuelina, ela lidera um projeto de pesquisa que é o Presença Carajá. E é um projeto que visa localizar e estudar coleções de bonecas, que são bonecas de cerâmica, chamadas Hitchoko, em coleções do Brasil e fora do Brasil. Então, hoje a gente tem uma equipe assim plurinacional e multidisciplinar. E uma das coisas, eu faço parte, né, e o meu interesse é pela forma como as bonecas são vestidas, né? E uma das coisas que apareceu na pesquisa, o projeto tem integrantes indígenas em Nancarajá, é que os membros indígenas falam muito de adornos, né, e não tanto de vestuário, porque isso inclui, por exemplo, não só as pinturas, mas tem todo um imaginário também, né, social. E aí eu fico pensando uma questão aí para refletirmos juntas, Tatiana, para você levar para o seu trabalho na FAP: roupa ou vestuário também dá conta disso, né, dessas especificidades no do Brasil, né? Mas eu tenho perguntado muito para as pessoas sobre a terminologia, porque eu acho que ainda não tem consenso, né, no uso da terminologia.
Não, não tem. Eu percebi isso no meu mestrado, quando eu apresentei, né? O vestido do McQueen, que não tem ainda o consenso em relação aos termos. E que legal que você trouxe a palavra adorno, né? Que engloba não só a roupa, mas engloba a pintura corporal, engloba digamos, os acessórios para a gente, né? Então, é uma palavra muito rica.
Eu acho que talvez até se a gente pensar na definição de indumentária, acho que indumentária englobaria, né, Tatiana? Talvez retorno. Eu não sei se a gente tem uma espécie de ranço em relação a esse nome, sabe? Comentário, né? Que parece um pouco pomposo, né? Uma palavra um pouco dura, assim, um pouco antiga, né? É, mas que no fim, e também tem uma coisa, a indumentária em dicionários históricos e até em dicionários atuais, ela aparece como alguma coisa que classifica, categoriza formas de vestir historicamente. Então, estaria associada a isso, né? Mas também não é consensual, né? Porque não falar de indumentária contemporânea, né? No lugar de usar vestuário, por exemplo, eu acho que é uma coisa que o campo pode avançar, né? Mas eu me lembro aqui para os ouvintes, Tatiana, que são tem ouvintes aqui que são professoras, professores, estudantes, mas tem ouvintes de todos os lugares e gostos, assim, né? Tem pessoas que nos ouvem, e ainda bem, né? Vocês, ouvintes, são a nossa razão de existir e que podem se interessar por conhecer um pouco mais, né? Desse debate aí sobre a terminologia. E eu me lembrei aqui para passar para a próxima questão, que uma historiadora que é referência para o nosso campo, a Lou Taylor, ela, num texto mais recente, ela escreveu assim que a gente fica debatendo isso, né? E às vezes esquece do que é importante, que é avançar nas questões assim da história mais local, né? Do trabalho dentro dos acervos, dentro dos museus e dos arquivos, né? Então, ficamos muito felizes, viu, Tatiana, de você estar aí liderando, né, à frente desse projeto no MAB. Agora, você trabalha com arte e educação, né? E como é que você está pensando nesse contexto de arte e educação, a exposição de roupas, né, de vestuário nos museus?
Estou lembrando agora de uma exposição que eu mencionei no início, Moda no Brasil, em 2012, né? E naquela época foi uma oportunidade de conversarmos com o público e também com a equipe sobre a ideia de apresentar roupa dentro do museu, mas também pensar o processo criativo, como se dá a criação de uma coleção, relacionar com os estilos, com o período da história. Então, a gente pôde trazer a parte de criação, né, que envolve realizar uma roupa, ou as etapas, assim como relacionar com o período histórico, as relações de referências, de tendências, de influências, dos anos 20, 30, 40, e pensando assim nessa possibilidade de ter futuramente uma exposição em produções têxteis, né, de discutir, continuar pensando a roupa dentro do espaço museal e pensar na ressignificação desse objeto, que a partir do momento que ele eu discuti muito com essa equipe, né, de quando a roupa ela entra no museu, ela não tem mais a função do vestir que ela tinha inicialmente, então ela perde essa função original quando ela é apresentada. E também trabalhar com essa questão da ideia da coleção, do desenvolvimento, né, dessa coleção e também a história da moda. Então, são assuntos sempre muito ricos e com muitas possibilidades de experimentações, como pensar no desfile, criar uma coleção junto com numa oficina com o público. Naquela época nós fizemos, né, a criação de uma passarela para as crianças, onde eles se divertiram muito, criando a partir das cores, dos tecidos, de aviamentos. Então eu vejo esse universo da moda, da roupa muito muito rico, que a gente pode relacionar com tudo que está ao nosso entorno.
E as pessoas normalmente se identificam muito, né, Tatiana,
Muito.
Não é? Com roupa, porque nós nos vestimos, né? Então, eu acho que deve ser muito curioso para alguém que visite, por exemplo, né, uma próxima exposição aí da FAAP, e que não tenha muita relação com a moda, ver uma roupa, né, do Falsraven, ou do Lino, e procurar se relacionar com aquilo, né? Então, eu acho que essa mediação aí feita pela arte e educação. É bem interessante, né, para levar as pessoas para esse universo desconhecido, né, por algumas dessas pessoas.
Sim, com certeza.
E Tatiana, qual é o seu próximo projeto? O que é que vem aí pela frente, né? Imagino que você deva estar mergulhada aí nesse projeto da FAAP. Conta um pouco para a gente.
Eu acabei também de escrever um artigo, né, pensando a relação roupa-museu, e eu gostaria muito de continuar os estudos, né, pensando nesses dois universos e me dedicar mais ao tema e pensar em abrir possibilidades em dar aulas, né, porque ainda não tive tempo em pensar nessa possibilidade por conta do trabalho da coordenação do educativo. Então, a partir do ano que vem, eu quero pensar nessa possibilidade em dar aulas e também pensando em propostas de elaboração de oficinas, né, onde vou discutir a cor na arte e também na coloração pessoal por conta do meu trabalho na consultoria de moda. Então, são esses os caminhos que eu estou pensando no momento.
Nossa, maravilha, quer dizer, muita novidade aí pela frente, né? E vamos acompanhando o seu trabalho, Tatiana, e assim, na esperança de logo ver essa exposição, né? E esse projeto que você está desenvolvendo no MAB. Quero
Sim.
te agradecer pela tua participação, né? E certamente outras questões virão. Espero, quem sabe, no futuro, quando a gente tiver aí essa exposição, né, ou essa coleção nova de estilistas brasileiros, né, da moda contemporânea lá na FAAP, você não volta para, né, falar sobre isso. Já vou deixar o convite aberto aqui, Diana, para você voltar. E quero muito te agradecer. É sempre bom ter diferentes perspectivas, é isso que a gente vem mostrando nessa série, né? Para vocês ouvintes, quem ainda não ouviu os episódios anteriores, nós tivemos aí duas temporadas, né? A gente está agora no final da segunda temporada. Convido vocês a conhecerem. E, Tatiana, a gente sempre divulga, né, quando o episódio vai ao ar, um pouco do seu trabalho, né, o seu perfil lá no Instagram do grupo Indumenta, que é o indumenta.br. E aí eu quero te convidar, se você quiser deixar alguma mídia social sua, um contato para os ouvintes te conhecerem melhor.
Obrigada, primeiro, pelo convite. Eu adorei participar deste momento e é muito rico, né, o trabalho de vocês. Eu queria deixar meu Instagram, que é tatibo.consultoria. E sigam também o Indumentário, que eu já estou seguindo, né? E vendo, continuar vendo o trabalho de todos vocês.
Muitíssimo obrigada. Nós vamos também depois te marcar lá no Instagram assim que o seu episódio for ao ar. E eu quero deixar um agradecimento à minha parceira, a professora Manuelina Duarte, que é co-editora aqui dessa série, né? A toda a equipe de edição do Outras Costuras. Nós temos uma equipe de estagiários. Agradecer a esses estudantes. Os nomes são publicados também junto com a série, né? E com cada episódio. E um abraço a vocês, ouvintes, continuem conosco. Vocês sabem aqui o nosso mote, ainda tem muito pano para manga. Até mais!